Bom dia, não vi todo mundo ainda, é uma alegria estar de volta. As férias são boas, mas o retorno também é gostoso. Tivemos antes das férias uma semana no acampamento, dando os estudos no livro de Daniel. Foi uma semana muito boa, agradeço as orações, Deus respondeu. Tivemos ali 13 conversões manifestas, pelo menos que os adolescentes levantaram a mão, foram à frente, desejaram se entregar a Cristo, e alguns contatos com adolescentes fora desses momentos de reunião para orar, alguns desafios e as dificuldades dessa idade. Então foi um tempo muito gostoso. Agradeço a Deus e a vocês pelas suas orações. Depois viajamos um pouquinho, saímos um pouquinho de São Paulo. Também aí 10 dias bem gostosos em família. Temos uma irmãzinha que não está hoje, que é a Tieme, que está no hospital. A Tieme é uma garotinha que sempre está com a gente, todo domingo, e ela está com problemas respiratórios, já faz uma semana no hospital, pneumonia, bronquite, a Solange foi visitá-la ontem. Então orem pela Tieme. Quem quer orar por ela agora? Ela tem essa deficiência e precisa de cuidados. Por ela e pela Lurdinha. Também fui visitá-la, ela agradece as orações e pede que a igreja ore por uma restauração completa, plena, dos movimentos. Ela está cansando do hospital, dá para entender, depois de 2 meses e meio, quer voltar para casa, mas que volte em condições para que seja um pouquinho autossuficiente. Ela fala, ela conversa, quando a traque está fechada, a conversa é boa, dá para entender 98%, 99%. E o braço direito está mexendo, a perna direita bem devagarinho, é lento, mas tem bons progressos. Isso nos alegra bastante, bem lúcida, bem consciente. E a visão ainda não está muito boa, mas a gente vê aí a melhora. Quem quer orar pela Rudinha? Judite, pega um microfone aqui. E pela Tieme.
Eu estou lendo o livro de Ezequiel e estou exatamente ontem, onde dizia ele. O Senhor perguntava para ele: está vendo esses ossos secos? Ele disse: sim. E você acredita que isso possa reconstituir, né, a carne e tudo? E ele disse: Senhor, tu o sabes. Então nós vamos basear a nossa oração nessa frase: Senhor, tu o sabes. Tá? Senhor, nosso Pai, nosso Deus, nós te agradecemos pela vida da Lurdinha, pelo testemunho dela de vida. Te agradecemos também, Senhor, por tudo isso que ela está passando. E só podemos dizer: Senhor, tu o sabes. Reconstitui, Senhor, a nossa amiga, nossa irmã querida. Que ela possa, Senhor, um dia voltar a exercer as funções tão maravilhosas que ela exerceu nesta vida. Te agradecemos por todo o suporte que o Senhor tem dado até agora, não só para ela, para os filhos e para cada um de nós, para os nossos corações. Pedimos que o Senhor realmente faça um milagre ali naquela vida, Senhor. Senhor, te pedimos pela Tieme, uma menina que aparentemente vem sozinha à igreja, trazida por alguém, mas que nos alegra muito, Senhor. Nós vemos os olhinhos dela, o amor dela, e te pedimos, Senhor, que neste momento, Senhor, tu venhas em suporte dela, da família, e dê, Senhor, todas as necessidades que ela necessita. Senhor, realmente, nestes dois casos, nós só podemos dizer: tu o sabes. Levanta, Senhor, a cada uma destas irmãs. Em nome do teu filho Jesus Cristo, Senhor, é que nós oramos. Amém.
Eu queria olhar nesse semestre, no livro do Gênesis, algumas mensagens baseadas nesse livro que fala do começo. Esse livro foi escrito por quem? Moisés, juntamente com os outros quatro, formando o Pentateuco. Ou a Torá, que é o conjunto de leis, de instruções, de diretrizes para o povo de Israel. Onde é que Moisés escreveu isso? Nas planícies de Moabe. Claro, já tinha tido antes os mandamentos, mas essa redação, esse registro desses 5 livros foi no final dos 40 anos no deserto. Depois que eles saíram do Egito, caminharam, caminharam. Ele não entrou na Terra Prometida, mas ali ele registra, ele escreve esse Pentateuco e o livro do Gênesis, provavelmente desse lugar, enxergando ali a terra já de Canaã, tem até esse marco ali, nos levando para pensar que foi ali que Moisés escreveu, orientado por Deus, esses 5 livros e alguma coisa que nós vamos ver nesse livro de Gênesis. O que Moisés tem aí em mente? Qual é o contexto histórico? Nós temos, de um lado, se chegar ao contexto histórico, está muito para baixo, né? Aqui que não sai. Para mim, só que está cortado. Então, está ótimo aqui. Nós temos Moisés olhando para trás e tendo em mente quantos anos de cativeiro do povo de Israel? 400 anos. Adiante, o povo vai entrar na Terra Prometida. E o que significa isso? Significa que tem cananeus pela frente e atrás tem uma mente poluída, contaminada com os deuses egípcios e toda a sua visão de mundo e de filosofia e tudo mais, e pensamentos a respeito aí do panteão egípcio. E aí então Moisés, com esse pano de fundo, ele é levado por Deus a escrever o Pentateuco. E eu queria, de forma rápida, porque eu acho que isso dá um ganho na hora que a gente lê o livro do Gênesis, pensar o que se passava na mente desse povo de Israel. Porque eles tinham apenas a instrução vinda oralmente. Não tinha ainda nada escrito que eles pudessem ler todo dia para os filhos e para as famílias, para saber as suas origens. Então, o que eles tinham possivelmente aprendido ou visto lá no Egito? Que existia um Deus chamado Atum, que é o Deus paterno, que iniciou o cosmos. Então, tentem fazer o paralelo, porque os egípcios davam respostas, eles davam explicações sobre esses inícios. Gerou outros deuses e o universo, e posteriormente toma a forma de Ra. O Shu é um deus egípcio do ar, calor, luz, perfeição. Tefnet, deusa que personifica a umidade e as nuvens. Enquanto o Shu sacia a fome, Tefnut mata a sede. Nut, deusa que representa o céu, essa em azul, invocada como a mãe dos deuses. E Jeb personificava o deus da terra, esse em marrom. Também era o deus da morte, pois acreditava-se que ele aprisionava os espíritos maus. Osíris, associação à vegetação, à vida no além, deus mais popular no Egito. Vocês estão ligando? Tem uma explicação aí, né? Sobre elementos que o livro do Gênesis vai trazer para nós. Mas dizendo quem é o responsável por tudo isso. Ísis, cultuada como modelo de mãe, esposa ideal, da maternidade, fertilidade, protetora. Sete, deus egípcio da violência, desordem, traição. Existe o mal também, da guerra, dos animais, das serpentes, a encarnação do espírito do mal. Neftis, deus egípcia das terras áridas, secas, o deserto e da morte. Então, rapidamente aí, alguns deuses egípcios, e cada um com a sua atribuição. Os deuses egípcios não valem nada, por isso que está caindo toda hora aqui. Vai voltar? É aí? Então, apenas uma árvore genealógica. Não adianta eu apertar aqui agora, então? Não. Não, mas está lá agora. Está lá com vocês? Pode passar? Então a gente vai ter aqui em duas, três, mais. Nós temos aqui a explicação mais um. Rapidamente, com animação, como é que eles entendiam? Num deus das águas do caos primordial, a partir dos quais o universo foi formado. Ali então tem a terra nascendo. E tem ali o Atum como deus paterno, iniciador desse cosmos. Que gera Shum e Tefnut, a partir do relacionamento entre eles dois, ainda tem a geração de Jeb e Nut, e a partir do relacionamento desses dois, pode deixar um pouquinho, tem esses quatro aí que são gerados. Então, uma explicação. Não foram eles que fizeram esse visualzinho na época, né, para os egípcios, mas tem aí isso em mente. Mais um. À frente estava a religião cananita que eles iam enfrentar. também com os seus deuses, colocando que as forças da natureza expressam essas forças das divindades, um local de prostituição cultural, sacrifícios de crianças, um poder corruptor, tremendo. É por isso que Deus dá essa ordem de eliminar. Se qualquer um de nós conhecesse esse povo, diria, não dá para continuar. Não dá para continuar vivo, porque é terrível as afrontas contra Deus e a destruição que eles causam fisicamente e interiormente. Os deuses, então, Baal e Astarte, representando aí quem mandava chuva, quem mandava seca. Quando tinha seca, porque Baal tinha morrido. Quando tinha chuva, porque ele tinha ressuscitado. E outras coisas mais por aí. E então, temos aí o Pentateuco, para trazer uma diretriz, uma orientação, uma coisa muito clara para o povo de Israel, de onde eles tinham vindo. E a primeira pergunta que eu faço para você: onde você tem procurado a verdade? A quem você tem dado ouvidos? Nós temos várias teorias, nós temos várias filosofias, várias visões. Qual que é aquela que você diz, essa que eu quero para mim e que eu creio? Nós temos a palavra de Deus. E nós temos esse livro do Gênesis, que nos fala desses começos, começo do universo, começo da nossa galáxia, começo do nosso planeta, começo dos seres vivos, sejam eles marinhos, terrestres, os voadores, da vegetação, do homem, da mulher, da família, de uma nação, começo do pecado, mas também como Deus previu a restauração e a solução para esse pecado e suas consequências. No mundo oriental, pessoas como Jó, como Salomão, como Moisés, são ouvidas, são respeitadas. A palavra deles, ela tem valor. No nosso mundo ocidental, e tristemente, muitos cristãos têm mais prazer em saber frases de Isaac Newton, de Charles Darwin e tantos outros filósofos e religiosos do que saber as palavras do Senhor Jesus. Do que saber as palavras do nosso Deus, que trouxe uma orientação, uma direção, uma explicação para este universo, para a sua vida, para a minha vida. Então, esse pano de fundo é importante, para, ao ler esse Pentateuco, primeiramente o povo de Israel, mas para nós. Quantas explicações, dê ouvidos à palavra de Deus. Começa como? No princípio criou Deus. Algumas traduções dizem no princípio Deus, aí criou e tal, tal, tal. Três palavrinhas, no princípio Deus. Três palavras que representam o alicerce da nossa fé. Se você crer nelas, se você acreditar nessas três palavrinhas, você vai ser capaz de acreditar todo o restante, o que vem depois disso. Coloque Deus em primeiro na sua vida. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. No princípio, Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis 1. Vamos ler esses versículos. E como é a palavra de Deus? Eu não vou resumir ou pular. Vamos ler esses versículos de 1 até 31 e capítulo 2 até o versículo 3. Pausadamente, a palavra de Deus fala com a gente, não fala? Então, que você se coloque nessa postura. Se você crê que Deus está no início de tudo, no princípio, e que Ele revelou isso para Moisés e que chegou até nós, então leia com essa sede de querer saber o que Deus tem para você e para nós. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, a extensão lá do céu e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao julgamento das águas, ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse, produz a terra relva, ervas que dêem semente, e árvores frutíferas que dêem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus, para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o quarto dia. Disse também Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Disse também Deus, produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie e os animais domésticos conforme a sua espécie e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Os dinossauros também entraram aí. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. No princípio, Deus. No começo, Deus. Deus tem um plano. Deus pensou em todas as coisas. Esse Deus que existe antes de todas as coisas, soberano, eterno, ele decidiu, sem coação, sem ter ninguém ali para buzinar algo no seu ouvido, ele, de livre e espontânea vontade, ele decidiu criar este universo no qual nos colocou. É um Deus que está acima de qualquer lei física. Ele não depende de nenhuma lei física para existir. Ele não depende de água, de pão para sobreviver. É um Deus que não precisa de nada. Ele é o próprio Deus. Apocalipse 4:11 nos coloca lá no final da Bíblia. A visão que João teve do trono de Deus é um Deus criador. Interessante, né? No princípio, esse Deus. E lá, olhando para esse futuro, esse atributo de Deus como criador é exaltado. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. O nosso universo não é fruto de acaso. Não é uma coisa assim que, de repente, Deus acordou, ele não dorme, né? Mas enfim, e fazer alguma coisa aí, ver o que vai dar. Tem um começo, tem um meio e tem um fim. Tem um propósito muito certo. E eu queria que, se você esqueceu o restante da mensagem de hoje, você soubesse que Deus está no início desse universo. E com isso, o início da sua nação, da sua família, da sua vida. Com começo, meio e fim, com um propósito muito bem definido. Ali nesse texto nós temos esses 24 anciãos prostrados, adorando a Deus por essa característica dele, desse Deus que iniciou todas as coisas. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que sou eu mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Colossenses também, 1:17. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Você crê nisso? Amém. Gostei do amém. João 1 nos diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É a Trindade presente ali, Deus Criador, Pai, Filho, Espírito Santo. Ali, no comecinho, a Trindade decidindo criar este projeto maravilhoso do qual você e eu fazemos parte. Você é um projeto de Deus. Não é bom saber disso? Que você tem um início, certo? Seguro e, portanto, um fim também. Se as coisas da vida te oprimirem, te esmagarem, lembra que tem um que iniciou um projeto para você, especificamente. Para o seu bem. Se Deus estiver no princípio de todas as coisas da sua vida, vai dar certo. Se você colocar Deus no princípio de tudo aquilo que você inicia, tudo aquilo que você deseja, se Deus estiver no início, é assim que Deus quer. E aí você vai sentir que tem uma condução. Você vai sentir que tem um sentido. Mesmo que as coisas não aconteçam como você desejaria. Mas tem alguém que está no controle. Agora, se você assumir esse início, no princípio eu, aí se prepara, porque as dificuldades também virão. E aí você não vai encontrar paz. Você vai encontrar muito desassossego. Versículo 1, nós entendemos que essa primeira frasezinha é um resumo. Criou Deus os céus e a terra. E aí depois ele vem explicando como é que foi essa criação. Primeiro, Deus criou um vazio, para depois colocar o universo nesse vazio. Não tinha nada, sem forma. Ele cria, então, esse vazio para então colocar esse universo tão lindo que nós conhecemos apenas parte dele. Alguns querem dizer que há um intervalo entre o versículo 1 e o versículo 2. E os evolucionistas são os primeiros a colocar nisso a explicação dos bilhões e bilhões de anos que a Terra teria. Colocam ali também os fósseis. Então, qualquer fóssil que se acha por aí de um animal um pouquinho desconhecido, isso data lá de não sei quantos bilhões de anos atrás. Só um argumento em relação a esse ponto de vista. Se os fósseis fazem parte dessa época, é porque houve morte nesse nosso universo. E pela Bíblia, quando é que a morte foi introduzida? Depois do pecado de Adão, Gênesis 3. Então, se o pecado é que trouxe a morte dos animais, dos seres vivos, e a natureza geme por causa disso, como então teria havido uma morte anterior a esta criação e esse evento de Gênesis 3? Então também tem aí um probleminha sério, né? Sem equação para eles. Mas para nós, há um discurso aí narrando como foi essa criação com esse vazio e depois Deus colocando, dizendo: haja luz, e houve luz. Ali é o início do tempo, haja luz. Primeira coisa para determinar o tempo, porque Deus está fora de tempo. Ele também não dependia nada disso. E ali temos a introdução do tempo, do primeiro dia. Interessante que o primeiro dia tem um paralelo com o quarto dia. Ele cria a luz no primeiro e no quarto ele cria os luzeiros para governar. Então nós temos um Deus que se mostra como um Deus que tem hierarquia, tem governo, tem estrutura, tem ordem, tem um planejamento. O sol para governar de dia e a lua para governar à noite. No segundo dia nós temos o quê? O céu e a água. E no quinto dia nós temos os peixes e as aves. No terceiro dia nós temos a porção seca, a terra. E nesse sexto dia nós temos a vegetação, terra e vegetação, e nós temos os animais que estão ali sobre essa terra e o ser humano, onde Deus dá para ele esse governo mediado da parte de Deus para cuidar e para cultivar de todo esse planeta criado com um propósito, com amor para você e para mim. E no sétimo ele descansa. Eu não consigo ver Deus cansado, porque nós vemos um Deus na Bíblia que não se fatiga, que não dorme, nem cochila, mas ele está introduzindo um dia a ser guardado, um dia a ser reservado. Isso ali pensando no povo de Israel no sábado, onde haveria uma dedicação exclusiva a esse Deus. É claro que Deus pede de nós exclusividade 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas ele introduz ali, não é que Deus descansou, dormiu essas 24 horas, mas ele introduz esse princípio também, desse relacionamento que ele espera seu com ele. Para que a vida não passe sem você olhar para quem começou todas as coisas e ter um tempo de digerir o que ele quer fazer com você, o que ele está fazendo, o que ele pretende essa semana para a sua vida. Gênesis não é coisa passada, é hoje. Para você, você tem parado e olhado para esse Deus e contemplado, olhando para isso, e o que me ajudou muito, pensando nessa criação, algumas palestras do Dr. Adalto Lourenço. Vale a pena vocês ouvirem, se Deus permitir, o ano que vem ele está com a gente aqui no Congresso. Palestras fantásticas na Editora Fiel você vai encontrar, onde ele dá explicações e faz a gente viajar um pouquinho por esse universo. Portanto, nós temos uma criação, ao contrário dos evolucionistas, que foi feita do nada. Deus não tinha nada em mãos, não tinha matéria. Ele pegou e transformou como nós hoje fazemos. O texto ali original diz que do nada ele criou. Ele fez aquilo que não existia existir. Em 6 dias, de forma completa e funcional, as coisas não continuam acontecendo. Durante muitos anos nós ouvimos que, por exemplo, as estrelas, a luz delas está chegando até nós. Nós cremos que Deus já criou esse universo maduro, completo, pronto. Não coisas que haveriam ainda de ser desenvolvidas. Com uma complexidade tal que só um criador para fazer tudo isso. Por exemplo, em relação às espécies, né, que muitos dizem, não, mas há evolução e tudo mais. Deus já fez tudo isso pronto. Se ele decidiu em algumas espécies colocar um material genético que permitisse que nas suas gerações houvesse alguma variação, ele também fez, isso ele pôde. E há algumas explicações que vêm disso. Só que naquele exemplar inicial, ele colocou um material genético suficiente para, por exemplo, ter alguma vida ou alguma característica que pudesse, então, variar. Só que essa característica, ela não volta. Mas isso também explica. Outra coisa em relação a esse ovo cósmico que explodiu, explosão nunca gera ordem. Explosão nunca arruma as coisas. E o tempo também não. Que dia da semana você costuma arrumar o seu guarda-roupa? Aquela geralzinha no quarto. Na segunda? Ninguém arruma nada, né? Segunda-feira, eu vou decidir. Você arruma o seu quarto, bonitinho, roupa ali, tudo em ordem. Chega na sexta-feira, ele está melhor ou está pior? Está pior, a não ser que você seja um ultra super perfeccionista e você não mexe ali, né? Mas tudo tende a degradar. E o universo está envelhecendo. Ele não está se desenvolvendo com aquela ideia de que então houve uma explosão e as coisas estão melhorando. Quer ver um outro argumento que ele dá também interessante? Se houve uma explosão, houve uma liberação de calor tremenda no início. E com o tempo passando, esse calor aumenta ou diminui? Se você faz uma fogueira lá no acampamento, quinta-feira à noite, culto da fogueira, chega lá de manhã na sexta, tem talvez uma fontezinha de calor ali, mas tudo diminuído, né? E o nosso globo, o calor está aumentando ou diminuindo? Então, tem algumas evidências aí de que essa teoria está bastante furada. E a teoria do criacionismo é aquela que tem N explicações físicas e científicas e atestam claramente que nós temos um Deus que pensou e que fez isso tudo com muito cuidado e muito carinho. Romanos 1, 20 nos diz, vamos ler juntos? Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Queria mostrar alguns minutos de um videozinho que esse cientista, matemático, físico, astrônomo, Adalto, fez. Eu retirei alguns minutinhos para mostrar um pouquinho o tamanho do nosso universo. Coisas que a gente, não sei se tem algum astrônomo aí, mas coisas que, confesso, eu não sou muito entendido do que tem aí nesse nosso universo tão grande. E ele vai fazer uma viagem com a gente um pouquinho nesse mundo, outro mundo desconhecido, criado por Deus. Ele vai usar a medida do anos-luz, que todo mundo já ouviu. Um ano-luz representa 9,5 trilhões de quilômetros. Sabe o que é isso? Então nós vamos percorrer esse universo andando 9,5 trilhões em 9,5 trilhões, e vocês vão ver que é astronômico, os telescópios de hoje permitem a gente ir bem longe, e ainda não encontraram Deus, porque nosso Deus é infinito. Pode passar?
Queria falar um pouquinho a respeito do universo, a idade do universo e o tamanho dele. Eu gostaria de mencionar isso por causa do texto que eu li para vocês. A questão própria do universo, do tamanho do universo. Alfa Centauri é a estrela, é uma binária, são as estrelinhas mais perto da gente, Alfa e Próxima Centauri. Cerca de aproximadamente 4,3 anos-luz. Aquela pequenininha, aquela brilhante no meio que tem uma setinha em cima. O que eu queria fazer com vocês é o seguinte, vamos dar um pequeno passeio só para a gente ter uma ideia do tamanho dessa coisa. Eu vou pegar o Sol no centro e vou cada vez fazer um tipo de um círculo ou uma esfera, para ver quantas estrelas eu consigo colocar. Eu vou cada vez aumentando mais o tamanho dessa minha esfera. Eu vou começar com uma esferinha desse jeito, que tem 12 anos-luz e meio de raio. Eu colocaria 33 estrelas. Aumentei para 250 anos-luz. Caberiam 250 mil estrelas. Agora, 5 mil anos-luz de raio. Dá para eu colocar 300 milhões de estrelas ali dentro. Aqueles negócios brancos que vocês estão vendo são os braços da nossa galáxia. Se você sair lá fora e estiver com tudo apagado, você vai ver um tipo de uma mancha branca no céu, mais ou menos nessa direção. Aquilo ali não é uma nuvem. É que tem tanta estrela que parece uma nuvem no céu. Esse é o braço no qual nós moramos, o braço de Orion. 5 mil anos-luz, 300 milhões de estrelas. Se a gente pudesse abrir agora para 50 mil anos-luz de raio, criasse esse negócio imenso, daria para colocar nossa galáxia inteirinha ali dentro. 200 bilhões de estrelas. Daria para colocar umas galáxias anãs também ali do lado. Ou seja, num raio imensamente grande agora, de 500 mil anos-luz, você teria uma galáxia, 9 galáxias anãs e praticamente um pouquinho mais de 200 bilhões de estrelas. Quando eu falo de galáxia anã, uma galáxia anã são aquelas que têm milhões de estrelas. É coisa pequena. Galáxia de verdade tem bilhões de estrelas. Tá? Agora um raio de 5 milhões de anos-luz. Você fala, nossa, isso é grande. Não, não é grande, não. Só dá para colocar 3 galáxias ali dentro, umas 36 galáxias anãs, que são as mais próximas da gente, e uns 700 bilhões de estrelas. Num raio de 100 milhões de anos-luz agora, você fala, nossa, isso é grande. É, não, mas não é tão grande assim ainda, tem muito mais. Dá para crescer um pouquinho. Você pegaria aquilo que nós chamamos do grupo de Virgo. É onde fica o nosso grupinho de galáxias. Você teria 160 grupos de galáxias aí dentro desse negócio, mais ou menos 2.500 galáxias, cerca de 25 mil galáxias anãs e só 500 trilhões de estrelas. Se eu pegar um raio agora de 1 bilhão de anos-luz, você veria aproximadamente 80 supergrupos, igual ao grupo de Virgo, que é onde fica o nosso grupo de galáxias, cerca de 160 mil grupos de galáxias, só 3 milhões de galáxias, umas 30 milhões de galáxias anãs e 500 mil trilhões de estrelas. Eu te pergunto, e se a gente olhar tudo que dá para ver com os nossos telescópios? Isso é um raio de aproximadamente 15 bilhões de anos-luz. Cada pontinho daquele não é uma estrela, é um supergrupo de galáxias. Existem 270 mil supergrupos, aproximadamente 15 milhões de grupos de galáxias, com cerca de 10 bilhões de galáxias, com cerca de 100 bilhões de galáxias anãs. Esse número maluco que vocês estão vendo ali embaixo, sabe o que significa isso? Tem mais estrela no céu do que todos os grãos de areia de todas as praias desse planeta. Deixe-me ler Isaías 40, verso 26. Vamos ler, dê uma olhadinha de novo nesse texto. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Sabe quando a gente canta, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor? Dá para ter uma ideia do que a gente está cantando? Eu gostaria de desafiá-los. Pega um pouquinho de areia, porque tem muita areia aqui, enche a sua mão de areia e vai numa mesinha. Esparrama os grãozinhos de areia, conta os grãozinhos de areia. Depois que você tiver contado os grãozinhos de areia, dê nome a cada um deles. Depois coloque os grãozinhos de areia de novo na sua mão, chacoalha, joga de novo na mesa e me diz quais são os nomes de quem. Daí vocês vão ter uma ideia de quem é nosso Deus. Isso é o que a gente observa no céu. Galáxias. Muitas formas diferentes. Muitas estruturas bonitas. Muito colorido. Deus podia ter feito o mundo em preto e branco, né? Eu sou tão feliz que ele fez em cor. Acho 10 isso. Você vai encontrar galáxias com galáxias. Todas essas aqui vocês estão vendo galáxias juntas. Uma na frente da outra, uma do lado da outra, uma puxando estrela da outra, uma sugando um pouco de matéria da outra. Todo esse negócio acontecendo. Formas totalmente malucas. Toda a proposta que as galáxias deveriam ser bem certinhas, bem organizadas. Que certinha e organizada. Deus, eu gosto, acho que Deus tem um pouquinho de inclinação também para a arte moderna. De vez em quando sai um pouquinho da estética da coisa. Muda assim, dá uns negócios meio diferentes. É muito grande, é muito fantástico. A variedade é muito grande. Mas o universo também está cheio daquilo que nós chamamos de gás e luz. Por exemplo, o que você tem aqui, são alguns lugarzinhos no espaço que nós olhamos, você só vê luz brilhando. A Bíblia, no capítulo 1 de Gênesis, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. E ele diz que logo no comecinho, no primeiro dia, disse Deus, haja luz. E de repente, se ele vai continuar lendo, no dia 4 você lê, nossa, só no dia 4 Deus criou sol, lua e as estrelas, então luz veio antes dos corpos celestes? Veio, está cientificamente correto. É assim que a coisa funciona. A Bíblia está perfeitamente correta na proposta dela. O duro que há 50 anos atrás o pessoal dava risada, falava, ah, esse povo que mexe com aquele livro preto lá, fica falando que, olha só coisa ridícula, Deus faz luz, depois de 4 dias Deus cria lua, estrelas, sol, coisa mais ridícula. Eu também acho ridículo o que eles falaram do livro, porque o livro está certo, continua certo. Eles estavam errados. Existe muita luz aí fora, sem estrela por perto. Esses são alguns pilares. Você tem uma ideia? Isso é um pouquinho do que tem por perto deles. É de uma beleza incrível. Eu imagino que não seria da gente se a gente pudesse observar e guardar essas imagens. Eu, por trabalhar com isso o tempo todo, elas estão bem fresquinhas na minha mente. Então, quando a gente canta, Tu és soberano, Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, esse tipo de coisa, eu fico passeando no meio desses negócios que tem por aí, as NGCs da vida. Então, você viaja dali, a M não sei o que tem, e vai viajando, e vai passeando. É do outro mundo, literalmente. É muito bonito. Existe muita luz nesse universo, muita luz que não está ligado a uma fonte de luz específica, no caso uma estrela, um corpo celeste. Como eu disse, existem muitos agrupamentos, aqui tem alguns deles. Cada um desses pontinhos que vocês estão vendo aí são galáxias. Cada um desses pontinhos são galáxias. Cada um desses pontinhos são galáxias. Cada um desses pontinhos são galáxias. Tem muita galáxia em cima. As pessoas perguntam, mas por que Deus fez um mundo desse tamanho então? A resposta está bem ali na frente. Para a sua glória. Simplesmente para a sua glória. A gente não quer marcar aquele gol de letra para todo mundo falar, nossa, você viu que gol marcado, o cara lá realmente detonou. Deus falou assim, bom, vou criar um universo, eu vou detonar realmente, vou fazer um negócio assim que é do outro mundo a coisa. Será que 15 bilhões de anos-luz é suficiente? Colocar mais estrelas no céu do que todos os grãos de areia na terra também? E assim Deus fez.
Eu não sei qual a sua reação olhando para esses 7, 8, 9 minutos. Mas eu fiquei maravilhado. Assisti com os meus filhos, eu tenho 4 dessas palestras, tem todas elas na internet. É impressionante. E a gente só pode olhar para esse Deus e dizer, Deus, eu te adoro. Tu és grande demais e eu sou pequenininho e ceguinho demais para não deixar o Senhor cuidar de todas as áreas da minha vida, de tudo que representa a minha vida. Então, no princípio, Deus me leva de joelhos a dizer, Deus, Tu és grande demais. Como é que eu posso, por vezes, achar que Deus se esqueceu de mim? Como é que eu posso, às vezes, achar ser traído e achar que Deus não está no controle, não é soberano? Eu não sei o que está aí no seu coração, mas olha para esse Deus, confia, acredita. Tudo isso Ele fez para a glória dEle, mas Ele te ama. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, tornando-se, falhou a memória, nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do que de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Não entre nessa. Adore a Deus, o Criador. Vamos cantar Tu és soberano? Aline, você puxa aí pra gente. Que seja essa atitude aí no seu interior, no seu coração, de adorar a Deus, de bendizê-lo, de engrandecê-lo. Mesmo que você não entenda tudo o que Deus está fazendo, mesmo que você está aí inconformado com algumas coisas, você com Deus, esse relacionamento, você é responsável. As outras coisas, Deus vai cuidar. O que está a você de fazer, faça. Creia, arrependa-se, viva em pureza, em santidade. Relacione-se com esse Deus, porque Ele, no princípio da sua vida e de tudo da sua vida, vai ter um sentido.
Thank you. grande, eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo.
Mais uma vez, pode sentar, se preparando. Vou cantar mais uma vez, mas sentados, preparando para a ceia.
Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo.
Tu és tremendo.